E hoje nós vamos falar então sobre o partir o pão. Jesus tomou o pão, o benzeu, o partiu, deu-os aos seus discípulos e disse: comei, isso é o meu corpo. Mas quando Jesus falou isso, Jesus falava muito por parábolas, e tudo que ele falava era ensinamento. Ao repartir o pão, como ele fez na última ceia, Jesus usou de simbolismo para que lembrassem dele os apóstolos e não se esquecessem de colocar em prática todos os seus ensinamentos. A partilha do pão foi um ensinamento da importância da gente pôr em prática esses ensinamentos dele. O repartir o pão simboliza a caridade, o amor ao nosso próximo, que devemos ter por todas as pessoas, para com aqueles mais próximos, com aqueles um pouco mais distantes, mas que necessitam do carinho, do apoio, para assim suprirmos a necessidade deles do corpo e da alma. É isso que Jesus quis fazer, quis colocar quando ele falou isso. E recordando Jesus, recordando seus exemplos, seus feitos, seu grande legado que ele deixou para todos nós sobre a terra, compreendemos que a caridade deve ser praticada de todas as formas. Não é só aquela caridade material, que é a mais fácil de fazer, que é botar a mão no bolso e tirar um dinheirinho para dar mais mão. Claro que ela é importante para aqueles que precisam, mas a caridade mais importante que Jesus se referia e que nós sabemos, temos conhecimento, é aquela caridade de nos doarmos para o nosso irmão. É a maior caridade a gente escutar, a gente ouvir, a gente auxiliar quando a pessoa está se sentindo. Porque muitas vezes as pessoas se sentem perdidas na vida. E o quanto é importante que alguém diga assim: estou aqui. Tu não está sozinho. Isso é muito, muito importante. Então, isso parte de nós por inteiro. Começando pela nossa mente, gente. Sim, com a nossa mente, nós vamos saber entender os erros praticados por nossos irmãos que ainda estão presos na ignorância, sem o conhecimento de todos esses ensinamentos lindos que o Mestre deixou para todos. Porque tem muitas pessoas que, mesmo que a gente diga assim, a importância de ler um livro, né, de procurar se instruir, para conduzir a sua vida pelos ensinamentos do Mestre. Muitos dizem assim: ah, não estou com vontade, ah, eu não gosto de ler, eu não tenho saco para ler. Gente, é uma questão de costume, é uma questão de hábito. Se a gente pegar uma obra, todos os dias, lê só uma página. Começa a ler só uma página. No segundo dia já tem vontade de ler duas páginas. Quando é daí uns dias já está com vontade de ler três páginas. E chega um tempo que a gente tem vontade de devorar o livro inteiro antes de dormir. E isso nos traz muito esclarecimento para a atual situação que nós estamos vivendo. Porque nós estamos vivendo num período de transição, que tudo nos parece muito difícil e está tudo muito difícil. E nós precisamos estar preparados, porque muitas coisas mais ainda vão acontecer. E nós, estando preparados, nós vamos superar todas essas fases com confiança, acreditando nesse mestre bondoso que nos deixou a lição. Ele nos deixou os ensinamentos. É só seguir, né? Com os olhos deixaremos de enxergar o mal que não existe, que muitas vezes a gente olha e julga e acredita, né? Ah, fulano de tal é assim, assim, assim. Não devemos agir dessa forma, né? Que nós tenhamos olhos de, assim, compassivos, indulgentes para com todos que cruzam nossos passos nessa trajetória terrena. Porque nada e ninguém, mas absolutamente ninguém, cruza o nosso caminho por acaso. Nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui porque precisamos estar aqui. Então a gente use os nossos olhos para isso. Eu conheci uma senhora que eu amo muito, que ela tinha uma qualidade, uma virtude encantadora, que nos encantava. Se alguém viesse falar alguma coisa de outra pessoa, dissesse assim, ah, fulana, isso, aquilo, ela dizia assim, ah, mas fulana tem isso de bom. Ela sempre dava o retorno com a qualidade da pessoa. E isso é muito importante, porque todos nós temos defeito, mas temos qualidades. E que nós saibamos destacar no nosso próximo mais as qualidades do que os defeitos. Porque os defeitos são coisas que nós ainda carregamos por causa do nosso atual estágio evolutivo em que nos encontramos. Mas vamos acabar vencendo também. Com os ouvidos, nós vamos conseguir esquecer as ofensas recebidas e tudo que seja mal possamos escutar. E tudo que seja mal, que nós possamos escutar, para não espalhar a calúnia, a maledicência, as intrigas, que muitas vezes é a razão de um grande desentendimento familiar ou de desentendimentos em grupos de trabalho, em qualquer setor que seja. Então, que a gente, com os ouvidos, esqueça os comentários de fora e seguimos a nossa reta, a nossa razão, dentro daquilo que a gente sabe que é a ética de nós espíritas. E com a boca, ai, com a boca, danada a boca, né? Que a gente saiba falar sempre a verdade, né? Por mais dura que ela seja, mas sempre a verdade. E palavras que levem consolo, que levem conforto, né? Esperança àqueles que ainda permanecem aflitos, desesperançados. Porque a gente que lida com o público, a gente sabe que tem muitas pessoas ainda que vivem momentos de aflições, de angústia, perdendo as esperanças de um amanhã melhor. Que nós saibamos, né, consolar essas criaturas e dizer para eles que a vida é linda e que são momentos que passam. Que os momentos bons passam e os momentos ruins também passam. Com os braços. Ai, os nossos braços. É uma graça que Deus nos deu, porque a gente consegue abraçar. Coisa boa, abraçar alguém com aquele carinho, transmitir energias boas, né? Soerguer os caídos, desiludidos, que nada mais esperam da vida. Aconchegá-los ao nosso peito e dizer que a gente está ali. E que tem um pai que ama todos os seus filhos, que tem nosso mestre, que passou uma passagem tão curta pela terra, mas que nos deixou um legado tão grande, né? Com as nossas mãos, benditas mãos, que acariciam, né? Que balsamizam as feridas do corpo, as feridas da alma, e levam assim o auxílio através da fé, né? Da coragem de todos aqueles que perecem de fome e de dor. Com as nossas pernas, os nossos pés, caminhamos em direção à luz que nos espera. Se soubermos andar em busca daqueles que necessitam da nossa presença para aliviar um pouco que seja o doloroso problema do nosso irmão esteja passando naquele momento. Que a gente saiba a direção a seguir, que a gente saiba ir em busca, que a gente tenha essa disponibilidade, que a gente tenha essa vontade de auxiliar aqueles que estão em sofrimento. E com o nosso coração. Ah, o nosso coração. Saberemos estender amor onde a maldade impera. Perdão onde o ódio embrutece a alegria que seca a lágrima. Porque o ódio no coração, ele embrutece o coração. E a alegria seca a lágrima, mas quando o coração está endurecido, não seca essa lágrima. Se assim agirmos, durante todos os dias da nossa vida, com certeza, mas com certeza absoluta, o nosso Natal será abençoado pelo nosso Mestre Jesus. Em que a alegria seja a nota de destaque e testemunho da felicidade que esta data nos vem proporcionar. Que esse Natal seja, assim, de grande alegria para todos nós, por nós sabermos seguir esses ensinamentos do nosso Mestre.